Boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 639, o ritual de quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. Emissões também nos finais de tarde de domingo, em jeito de reposição, estão igualmente disponíveis para escuta e para download em rum.pt. Todo o nosso arquivo está lá disponível. Hoje avançamos para mais uma longa conversa que será dividida em duas partes, já com uma velha conhecida. António apresenta a nossa convidada desta e da próxima semana.
Boa noite. Iremos nesta semana e na próxima falar com Isabel Stilwell, que tem no panorama editorial e no mercado nacional o seu último romance histórico, Dom Manuel, e subtítulo Duas Irmãs para um Rei. Duas irmãs, filhas do rei de Castela e Leão e Aragão, de Isabela Católica. Uma leitura agradável, uma conversa interessante que esperamos nós consiga pelo menos esclarecer um pouco o que é isso do romance histórico, se é história ou ficção, ficção histórica. São considerações que na nossa conversa serão abordados, falados e refletidos. Boa noite, bom dia ou boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, melhores leituras. Este programa é dedicado à memória de Luís Filipe Costa.
Isabel Stilwell nasceu em Lisboa em 1960. Jornalista e escritora, trabalhou no Diário de Notícias, fundou e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora da revista Notícias Magazine e diretora do jornal Destaque, entre outros projetos. Colabora com as revistas Máxima e Pais e com o Jornal de Negócios e mantém uma crónica na Rádio Pública Antena 1, em parceria com Eduardo Sá, Os Dias do Avesso. No que toca à escrita, tem obra publicada na literatura infantil e também no romance histórico. Destacamos a sua estreia em 2007 com Filipa de Lencastre, A Rainha que Mudou Portugal, uma edição da Esfera dos Livros. Na mesma editora, editou, no ano seguinte, em 2008, Catarina de Bragança. Destacamos ainda Isabel de Aragão, a rainha que Portugal imortalizou como Rainha Santa, edição de 2017. E mais recentemente, Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, edição já deste ano pela Planeta.
O porquê, Isabel Stilwell, obrigado e boa noite, de criar assim uma espécie de na engrenagem. Colocou uma areia que não faz sobressaltar a carruagem, mas de qualquer das maneiras e dos modos, tem um percurso como escritora no domínio de mulheres importantes da história de Portugal e agora faz aqui uma espécie de repouso da escritora. É um fôlego necessário e um compasso para ver daquilo que será eventualmente uma etapa nova ou a continuação desta mesma etapa de escritora e romancista.
Boa noite, António. Boa noite a todos que nos estão a ouvir e que, como eu, e se calhar o António, são mais noctívagos que madrugadores. Sem fugir à sua pergunta, eu acho que este é um homem, sim, e nesse sentido, como diz, é uma pequena areia na engrenagem, para nos fazer. Eu sinto essa necessidade de lançar a mim mesma desafios diferentes e tentar estar à altura dos desafios que coloco a mim própria, mas é também um homem que não deixa, um livro que não deixa de ter as mulheres e as mulheres muito fortes, desde a mãe de Dom Manuel até à sua irmã, Rainha Dona Leonor, até às suas duas mulheres, estas duas irmãs, filhas de Isabela Católica, como nós hoje a conhecemos, que foi talvez a mais poderosa mulher da nossa história antiga, da nossa história medieval. E, portanto, eu acho que é um homem, mas um homem visto pelos olhos das mulheres que o rodeavam.
De qualquer das formas, não iremos contar a história, vamos falar sobre o romance com a história em fundo. Se quisermos, quase como diz o outro, paisagem com mulher em fundo. É um pouco esta ideia. Este romance, todo ele, como a Isabel já acabou por referir, é todo ele também um romance marcado pela mulher. Todo o romance, do início do seu princípio ao final, é ocupado a dois, três, quatro homens importantes, aqueles que estão acima daquilo do plano, vamos lá, normal, as personagens principais, mas grande parte do romance, todo ele, como disse bem, é todo ele feito por mulheres. Começa logo com a situação, quando o início do romance em Coimbra, com uma espécie de prólogo de tudo aquilo que será, a partir de 15 de novembro de 1480, Joana vê-se obrigada a abdicar dos seus direitos ao trono de Castela e começa logo aqui...
E de Portugal.
mas essa parte não... Já agora que estamos aí, também de Portugal, começa logo aqui uma espécie de jogo diplomático, geoestratégico, em que o pilar essencial nesta primeira parte do romance, se quisermos, será a figura do rei Dom João II.
Dom João II é um homem fascinante. Eu acho que, pelo que eu conheço dos reis de Portugal, é um rei quase atípico. É um rei com um projeto muito estruturado e bem pensado na cabeça, mas também com uma forma implacável de o pôr em prática. E, portanto, é uma figura irresistível e que vai marcar muito Dom Manuel. Eu acredito muito que a infância tem uma grande importância na nossa vida, a infância e a juventude. Nós hoje sabemos isso de fonte científica, mas essa intuição acho que está dentro de todos nós, e Dom Manuel vai crescer à sombra de Dom João II, fascinado com o seu cunhado e primo, e simultaneamente a beber e a aprender tudo o que ele tem para ensinar, mas também preocupado com o que lhe pode acontecer, dado que Dom João II, nesta sua tentativa de centralização do poder e de aumento do poder absoluto da coroa, vai matar, vai degolar, mandar decapitar o seu cunhado Dom Fernando, vai matar com as suas próprias mãos o irmão de Dom Manuel. Portanto, este Dom João II neste romance histórico é fundamental para percebermos muito da personalidade de Dom Manuel.
Uma das questões que está aqui também, Joana irá ser a excelente senhora ou a freira enclausurada, ela é herdeira do trono, porque era mulher do rei Dom Afonso V. No entanto, quem adquire persuasão, quem a consegue convencer deste ato de abdicar de tudo é Dom João II. Dom João II é um homem impressionante, quase que apetece dizer, é a figura que está por trás desse livro também da ciência política, da filosofia política, que é O Príncipe de Maquiavel. Há ali qualquer coisa, que uma espécie de osmose, há uns transvases entre a obra de Maquiavel e a figura de Dom João II, que é um homem gigantesco, superior quase àquilo que era a sua vontade de alcançar o mundo, de dominar o mundo, é muito maior do que a pequenez do país de onde ele é originário. É um pouco estes contrapontos que, depois, de uma forma muito criativa, já lá iremos depois ao miolo da nossa conversa, o seu trabalho como romancista e ficcionista, mas isso será a meio os traços de tragédia, os indícios que a escritora vai deixando cair ao longo do romance, para percebermos que muitas vezes Estes homens e estas mulheres, alguns deles e também elas, estavam quase que, não é a teoria da predestinação, mas uma tragédia pessoal.
Eu acho que nós temos que contextualizar os personagens no seu tempo. Uhum. E a predestinação, o futuro escrito nos astros, sobretudo numa época em que os céus assumiam uma importância tão grande, a astronomia e a astrologia.
A astrologia está cá presente neste romance também.
E, portanto, nesse sentido, evidentemente que os cronistas que nos contam a história desta época, e que são muitos, porque temos Rui de Pina, Garcia de Rezende, Damião de Góis, Gil Vicente, há todo um conjunto de vozes que nos trazem a voz daquele tempo, e são eles que nos, obviamente, que eles conhecem o fim da história quando estão a escrever. E, portanto, obviamente que os sinais são fáceis de ler depois do jogo acabado. E por isso, eles vão usar e abusar desta ideia da predestinação dos personagens, nomeadamente de Dom Manuel, porque Dom Manuel nasce filho mais novo da duquesa de Viseu e Beja, distante da linha direta do trono, e nasce num dia particular, que é o dia de Corpo de Deus. Tudo isto tem significados muito importantes, e mesmo o seu nome, Emanuel, Deus Conosco, faz pressupor este destino que vai acabar por se concretizar. Acreditava-se que a roda da fortuna geria as nossas vidas, e nesse sentido, à medida que se vão concretizando, as coincidências deixam de ser coincidências e passam a ser indícios fortes para se construir esta história deste homem, desta criança que nasceu neste dia particular em Alcochete e que acabou rei de Portugal.
Também uma das questões, agora que estamos aqui neste plano do sagrado e o profano, um tempo e uma época, onde a corte tinha sempre ou os astrólogos de serviço, realmente percebe-se que, para além dessa questão, ele era filho, vamos lá, do príncipe Dom Fernando, irmão de Dom Afonso V. A sua mãe era uma mulher poderosa, Dona Beatriz, Dona Brites. É uma mulher de grande poder, domínio.
É uma mulher extraordinária.
É uma figura extraordinária para a época também. É uma mulher engenhosa, uma mulher arguta o suficiente, inteligente. Domina o comércio da madeira, algum comércio africano, porque, como se sabe, dentro da sua família, quer o príncipe Dom Fernando, quer também o infante Dom Henrique, deixaram estas heranças pessoais, ou o património pessoal é esta casa, e vemos esta mulher em fundo, esta mulher dificilmente ganha voz neste palco, que é este seu enorme romance, e muito bem conseguido romance, dá gosto e prazer ler, muito bem arquitetado, mas há sempre qualquer coisa em fundo que Dom Manuel, Isabel referiu, os acidentes, as tragédias da história, vão colocar Dom Manuel realmente no palco daquilo que é o século XVI, os finais do século XV e XVI, e fundamentalmente dois tópicos que mais adiante também iremos desenvolver, os descobrimentos, mas também o espírito do cruzado, a missão, julgando-se, auto-intitulando-se quase o rei mago do Ocidente. Há aqui muitas questões que servem e merecem, vamos lá, que a Isabel desenvolva agora o leitmotiv, o pretexto anterior que a leva a construir este palco grandioso que é Dom Manuel e duas mulheres ou duas irmãs para um rei. Já lá iremos adiante.
Eu acho que eu tenho uma, como eu costumo dizer, tenho uma grande vantagem que me põe a par dos meus leitores. Eu, quando começo a estudar um destes períodos históricos, obviamente neste caso já tinha escrito sobre Filipa de Lencastre e sobre a sua filha, a Duquesa de Borgonha,
Isso,
portanto, isto é
Dona
uma
Isabel,
sequência,
Dona
é uma
Isabel,
sequência.
digo eu, Dona.
Sim, Dona Isabel, exatamente. E, portanto, isto é uma sequência no tempo. Mas, apesar de tudo, eu parto de um ponto em que sei pouco. E à medida que vou descobrindo mais, lendo mais, eu vou ficando entusiasmadíssima com a ideia de partilhar com os meus leitores, estas histórias espetaculares da história, que no fundo, tanta gente, passa a sua vida inteira sem conhecer ou conhecendo apenas um pequenino detalhe. E é isso que me move, é essa ideia da partilha, com os meus leitores, destas histórias. E por isso tenho a adrenalina cresce à medida que vou encontrando os episódios e vou percebendo como eles cruzam e esta tela que se vai formando.
Isso é, desculpe interrompê-lo, sem lhe
Não,
quebrar o
não, faz
raciocínio,
muito bem.
é uma posição, vamos lá, de humildade, mas ao mesmo tempo também muito sábia, da autora, neste caso, da Isabel Stilwell. Ao colocar-se aí, quer dizer, sei muito pouco, mas ao mesmo tempo vou aprendendo o trabalho. No fundo, são dois pilares para o seu trabalho como escritora. Parte sempre deste pressuposto ou existem outros aí nesse caldo criativo?
Não, eu acho que acontece muito isto, acontece muito o meu lado jornalista. Eu quando entrei no Diário de Notícias e tinha 20 anos, 21 anos, estávamos em 81 e eram ainda dentro do Diário de Notícias, o espírito era o do 25 de Abril, havia um plenário todos os dias, nunca se percebia como é que o jornal saía, dado que nós estávamos em plenários e em discussões e, portanto, aquilo era um ambiente fervilhante e todos os jornalistas que entravam queriam a política nacional, porque a política era a secção onde tudo fervia naquela época. E eu, embora tivesse passado por todas as secções, o internacional, a sociedade, etc., etc., quando o diretor do jornal, que era o Mário Mesquita na altura, me perguntou em que secção é que eu queria ficar, eu escolhi e disse-me que eu podia, assim como um grande privilégio, que eu podia ficar na política nacional. Eu disse-lhe, mas eu quero a sociedade. Ou seja, o que eu gosto no jornalismo, o que eu gosto na minha vida e como pessoa é das pessoas, é das histórias das pessoas. E por isso escolhi a sociedade e foi nessa área das pessoas que eu fiquei sempre. E eu acho que isso, depois agora é na história e é no passado. Às vezes eu digo que sou jornalista do passado, porque é exatamente o que eu sinto, como se eu partisse em reportagem para um outro tempo e eu, com todo o rigor que o bom jornalista tem, porque há o mau jornalismo, não é? Mas com o bom jornalismo, eu quero os factos certos, eu quero a informação certa, eu quero o decreto-lei certo, eu quero toda essa informação, mas também quero a cor, a voz, e a presença das pessoas. E se há uma coisa que esta incursão, que como o António dizia, vem de 2007, ou seja, começou 2 anos antes, que eu tenho percebido é que a essência humana, é a mesma. Nós temos esta ideia de que os outros não são como nós, os outros não foram como nós, as pessoas que viveram no passado não tinham nem o nosso conhecimento, nem os nossos sentimentos, que as pessoas, por exemplo, tinham muitos filhos e que por isso não se afeiçoavam a eles, ou que o casamento era sempre um casamento combinado e que não havia amor, ou que não havia ciúmes. E quando, se há coisa que eu tenho descoberto, é que obviamente que a manifestação destes sentimentos é modelada pela época, é modelada pela cultura, e para isso basta-nos olhar para para um álbum, eu tenho 60 anos, se eu olhar para um álbum de mim própria aos 10 ou aos 14, vejo tudo diferente. Olho para aquela imagem, tenho calças à boca de sino, tenho o cabelo de outra maneira e a maneira como eu própria me manifestava era diferente. E portanto, claro, quando pomos 500, 600, 700 anos em cima, obviamente que muita coisa era diferente, mas a essência humana está lá. E eu acho que é isto que pode aproximar as pessoas da história. Estes não são santos postos no altar, não são aos quais nós não temos acesso nem podemos chegar, nem são estas figuras que não tinham nada a ver connosco, são pessoas, e é isto que eu acho que faz diferença na história. E às vezes as pessoas pensam que então isto é romancear no mau sentido, ou que é falsear a história, ou que é ser menos rigoroso. E o que eu acho que um bom romancista histórico consegue fazer é, e eu não estou a dizer que seja eu, mas estou a dizer quando eu leio um bom romance histórico, quanto ao julgamento dos meus serão os outros a fazê-lo, o que eu quero é isto, eu quero aprender, eu quero ter a certeza que o contexto que me estão a dar é o contexto da altura, eu quero, quando me falam num tratado de Alcácevas, eu quero saber o que é o tratado, eu não quero sair do livro enganada no sentido de ter perdido o meu tempo sem aprender mais da história. Mas quero mais do que isso, quero me envolver, quero voltar atrás no tempo e quero sentir e perceber, porque eu acho que só percebemos o contexto e só percebemos o porquê de tanta coisa que aconteceu quando somos capazes de nos pôr no lugar dos outros. E é um bocadinho isso que eu tento fazer.
Muito se discute e muitas vezes fala sobre aquilo que é o romance histórico, ou os escritores, ou a escrita do romance histórico. Uns, vamos lá, a academia, os críticos encartados, muitas vezes influenciados pelas várias correntes da análise, da analítica literária, têm sempre muita tendência para uma certa sobranceria, ou por outra, uma sobranceria intelectual, que rapidamente resvala para uma espécie de menorização, um certo, vamos lá, encolher de ombros, franzir um pouco o sobrolho, para não lhe chamar quase menosprezo. No entanto, nós sabemos que há grandes romances históricos, há dentro, porque a literatura não colhe sujeito, vamos lá, como dizem, o tema aparece ao escritor e ele trabalha-o, e como sabemos, cá em Portugal, grandes escritores o fizeram e fazem, entretanto, alguns já faleceram, por exemplo, Agostina Bessa Luís escreveu sobre Santo António, sobre a Monja de Lisboa, sobre Pedro e Inês. Isabel Stilwell é uma escritora que, neste domínio, já se considera uma escritora de pleno direito, ou seja, quero dizer, tem os temas, as mulheres da história. Este, por incrível, apesar do título, são mulheres também que aqui está, mulheres pertinazes, mulheres obsessivas, mulheres íntegras que lutam por aquilo em que acreditam até à exaustão. E depois temos um rei, um homem, neste caso, Dom Manuel II, é sempre, neste caso, será o pretexto para falar de mulheres. Por incrível que possa parecer, ou pelo menos ao leitor e à leitora, o único homem que tem aqui uma projeção maior será Dom João II, mas também percebemos que por trás de Dom João II está Dona Leonor e depois a mãe ou a sogra, Dona Brites, Dona Beatriz. Isto é, vamos lá, a perspicácia que Isabel Stilwell, como escritora, reúne no final para depois elaborar esta obra literária, quase uma obra perfeita sobre um tema, como disse, o nosso longo século XV e século XVI, os meados até 1580. É este, vamos lá, quando inicia o seu trabalho, a percepção e a consciência que tem daquilo que irá, passado uns meses ou um ano, dois de trabalho, irá terminar como este grande romance, Dom Manuel, Duas Irmãs para um Rei.
Eu não, eu acho que sim, que quando eu parto para a escrita, Portanto, numa primeira fase, eu leio, 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 eu visito os lugares e eu arquiteto a história. E às vezes até faço desenhos e setinhas e peço às minhas netas para, às vezes conto-lhes uma parte da história e peço-lhes para desenharem. E portanto, há aqui um grande trabalho nesse sentido. E eu acho que sim, que quando eu parto para a escrita, eu já tenho a. Não quero dizer que não seja surpreendida, não quero dizer que às vezes, quando estou a meio de escrever, a escrita me leve para um lado que eu não estava bem a planear. Não quero dizer que um personagem não fique subitamente mais forte do que aquilo que eu imaginava que ele ia ficar e a história vá mudando por causa disso. Mas, regra geral, quando eu parto, já sei quem é que são
Quem
os
é quem?
atores.
Quem é quem?
Quem é quem e quem são os atores e como é que eles se vão cruzar? Sim.
Mas uma das coisas que é importante também aqui já, para esmiuçar um pouco este romance, e isto é uma das características fundamentais ou nucleares para se considerar este trabalho um trabalho literário, é os retratos psicológicos que a escritora elabora muito bem, quase na perfeição, aos personagens, às pessoas nucleares de toda a trama, de toda a trama. Todas elas são personagens densas. Procura a escritora, a criadora, retratar cada um na sua individualidade. Muitas vezes isto é feito de uma maneira muito atamancada, apressada, sem qualquer tipo, o que nos leva a ter esta certeza. Isabel Stilwell é uma escritora inteira. Porque todos estes personagens, os centrais, todos eles são densos e ricos em termos psicológicos. São personagens que lutam com os seus conflitos interiores, os seus dramas, os seus demónios, aquilo que são os seus sonhos, os desejos. Tudo isto cola na perfeição a cada personagem.
António, eu fico-lhe mesmo muito grata e acredito que não estou minimamente a ser falsa ou a falsa humilde, porque isso que acabou de dizer para mim é mesmo importante, sobretudo vindo de si, que sabe tanto sobre livros, porque eu tenho uma grande dificuldade em assumir a parte da literatura. Tem sido um trabalho nos últimos tempos, às vezes até era minha própria, uma das minhas filhas que me estava a dizer isso. Eu tenho quase que, porque eu admiro tanto os escritores e porque eu acho que um romance que não seja histórico, para mim ainda é uma forma de literatura muito superior a esta, o conceber uma história que vem só da cabeça e que não tem esta base. E por isso eu fico-lhe muito grata de me dizer isso, porque eu acho que às vezes, exatamente por esta guerra entre, às vezes, mais ou menos surda, entre o mundo dos historiadores e o mundo dos romancistas históricos, também porque sou jornalista, eu tenho muita dificuldade em assumir que o que faço seja literatura.
E falinhas de pão. de milhões de humanos, país de florestas e de rios, país de montanhas e de praias, de adufes, freitas e tambores, país de províncias, distritos e concelhos, país de freguesias, de cidades, vilas e aldeias, Portugal de capital Lisboa. É pena capital, pena seres apenas a cabeçorra gigantesca e mal pensante que nasce entre as pernas do Tejo. É pena capital, pena que quem disse escrevam os livros tem cultura, quem disse defina a liberdade em bocas libertinas. Portugal, país fardado à força, país forçado à farda, país fadado à forca.
Não é por estarmos aqui a conversar, porque isto é público, irá ser tornado público, portanto, não se diminua.
Exatamente, eu sei que é público,
muita,
mas
e há muita
é
gente,
verdade.
A Isabel Stilwell, a compita com alguns e algumas que aí andam, não perde absolutamente nada, bem pelo contrário. Eu digo isto não por galanda, vamos lá, uma botada da circunstância, não. É um excelente romance, mas acima de tudo é uma excelente escritora. Aqui acompanho relativamente o seu trabalho e este é um romance. É um romance, é uma obra literária e não inibe qualquer tipo de outra consideração, fazendo com que possa muitas vezes alguns acantonarem-se nas suas trincheiras e olharem com alguma sobranceria. Não, não perde. Não perde de todo,
sim, mas
bem pelo contrário.
Mas isto, virando, é porque realmente o retrato psicológico dos personagens é das coisas que mais prazer me dá.
E é muito difícil fazê-lo, e é muito difícil fazê-lo, e todos os personagens importantes que aqui estão, o drama ingente, como se também costuma dizer, todos eles transportam consigo na sua intimidade e é muito bem feito. É perfeito. Aquilo que a Isabel Stilwell fez, de meia dúzia de personagens que aqui estão, é perfeito.
Pois é, porque neste... Eu na Dona Maria Primeira, que foi o livro antes deste, eu senti muita segurança ao fazê-lo, porque primeiro Dona Maria Primeira eu acho que ainda estava muito uhum. pouco estudada e as cartas da priora da Estrela uhum. vieram trazer uma luz diferente uhum. e aí eu realmente, eu acho que o António tem razão, eu gosto muito dos retratos psicológicos e sou muito rigorosa nisso, porque por exemplo na Dona Maria Primeira eu tinha muita dificuldade até ler estas cartas, que aliás foi a historiadora Alice Lazar que as publicou, e eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em imputar alguns pensamentos a um personagem quando não tenho alguma base para acreditar que eles pensaram assim. No caso da Ana Maria I, por exemplo, que toda a gente fala da loucura uhum. e que fala da loucura como uma consequência
claro.
De uma série de episódios dramáticos uhum. na vida dela, da morte dos filhos, da morte do confessor, uhum. foi... E eu, quando comecei, estava muito preocupada, mas será que ela só teve consciência da loucura nesse momento ou já vivia com essa angústia, esse medo de ensandecer, essas ansiedades? E estas cartas permitiram perceber que, mesmo antes dela ter sido aclamada, ela já se queixava à priora, portanto, à Teresa, à freira, que tinha muito medo de ensandecer, que vivia com uma angústia permanente. E a partir daí, eu consegui construir o seu retrato psicológico com a segurança de não estar a imputar pensamentos ou sentimentos que ela não teria. E, portanto, para mim, os retratos psicológicos precisam muito desse cruzamento dos factos que me dê um território seguro para os poder desenhar, não é? Uhum. Embora, como o António sabe, eu direi sempre de um romance, sobretudo quanto mais tarde, mais longe estamos no tempo, mais, obviamente, é o meu Manuel, uhum, ou a minha Filipa de Lencastre, uhum, porque, obviamente, que é esta distância com a documentação que existe, não é possível garantir que, se eles voltassem à Terra, dissessem: isto sou eu. Uhum. Mas quanto mais personagens e quanto mais sabemos sobre os diferentes personagens e os conseguimos cruzar, mais segura fico desse retrato. Uhum. Não é?
Uhum. Bem, estamos no domínio do romance. Eu não tenho qualquer, encolhimento de o dizer. Eu limito-me a analisar ou ler um romance, este romance. Conheço o período relativamente bem, o período em que está por trás, a questão diacrónica começa no ano tal e termina no ano Y. De qualquer das formas, a mim o que me interessa é a obra literária, o processo, a escrita, e depois tem outro processo, que é aquilo que eu me interessava dizer, em termos formais. O livro também está muito bem construído. Poderia provocar no leitor ou na leitora algum enfado, algum cansaço, mas isso não acontece. Lê-se porque há aqui o alternar entre várias vozes, as vozes, o eu narrador. Por um lado, os protagonistas Manuel, João Manuel, Dom João II, Dona Brites, Diogo, principalmente este irmão de Dom Manuel, todas estas figuras, Rui de Pina, mas depois também é caldeado, ou pelo menos sincopado, com as cartas de Isabel para a mãe, a partir das terçarias em Moura, quando passa 3 anos em Moura, depois reflexões da própria Isabel e mais tarde de Maria também para a mãe, contando, pensando, dando a abrir, a descobrir o seu coração, o seu ânimo, e mais do que isso, uma sensibilidade, sensibilidades poderosas, diferentes, neste caso, de duas que serão, de duas irmãs que serão mulheres, esposas e rainhas de Dom Manuel, Dom Manuel I, iremos perceber que este retrato, há algum dele dramático, sofredor, doloroso, mas ao mesmo tempo também alegre, a vida pujante, nomeadamente em Isabel, quando ela se casa com o príncipe Dom Afonso. Toda a gente pensava o contrário, mas isto é um romance. E é isto que a Isabel faz de uma forma admirável.
Eu não tenho nada a dizer, só agradecer. Mas eu, estas duas irmãs, eu acho que a descoberta, uma outra coisa muito engraçada que eu acho que é importante, António, é que nós aprendemos a história aos bocadinhos e às vezes não a correlacionamos com o que está a acontecer fora de Portugal, uhum, por exemplo. Uhum. Por exemplo, eu acho que o leitor ficará fascinado quando perceber que nós estamos a falar na mesma época, porque o Henrique VIII, nós, uhum, todos conhecemos a história do Henrique, uhum, VIII e de tudo à volta, e do seu casamento com Catarina de Aragão, e que depois do divórcio, que leva à separação com Roma, tudo isso nós conhecemos, mas se calhar não temos consciência que isto é contemporâneo de Dom Manuel
exatamente,
e que esta Catarina é irmã destas duas
destas
irmãs.
Destas duas, exatamente.
Também conhecemos, por exemplo, a história de Joana a Louca, que andou com o caixão do marido a acompanhá-lo pelos caminhos de Castela, para, E se calhar não percebemos que esta é mais uma destas irmãs. Ou seja, este é de facto um período histórico riquíssimo e nós sabemos estas histórias parcelares. E um dos grandes prazeres foi perceber como estas coisas se juntavam, porque depois nós imaginamos, a Inglaterra estava tão longe, mas não estava. Dom Manuel, como Dom João II, vão estar em contacto permanente. O último rei York vai querer casar com a irmã de Dom João II. Os meninos da Torre, que é um dos mistérios que já levou a escrever dezenas de livros sobre os dois príncipes de York que desaparecem da Torre e até hoje não se sabe, da Torre de Londres, até hoje, é exatamente no momento em que Dom João II tem o seu filho numa torre de Moura fechado e teme que lhe aconteça o mesmo que aconteceu aos outros dois príncipes. Portanto, é fascinante quando nós conseguimos colar e deixar que as pessoas percebam que os bocadinhos de história que elas sabem colam-se todos numa tapeçaria, não é? Não é só o nosso retrato português. E, portanto, eu acho que me interessou muito mais o Dom Manuel doméstico, por assim dizer, o Dom Manuel nesta ligação com Castela e Aragão, o Dom Manuel virado para a Europa. E o homem de família também, que é curioso, porque este casamento com Dona Maria, com Dona Isabel, foi muito curto, mas com Dona Maria foi muito frutuoso e muito, de facto, eles queriam ser um exemplo de um casamento cristão.
Dez filhos,
e foram o exemplo. Aos 34 anos, que é quando as mulheres hoje começam a pensar em ter filhos. Ela já tinha 10 e morreu em consequência disso.
Depois, vamos olhar para as mulheres deste romance. Justa Rodrigues, Isabel de Sousa, Inês de Sousa, Isabel, a rainha, Dona Maria também a rainha, Dona Leonor, a mulher, a viúva, a rainha viúva, a mulher de Dom João II. Temos aqui três planos, ou três graus, ou três escalas gradativas de mulheres. As mulheres que são rainhas, as mulheres do poder, uma mulher num sentido intermédio, a Dona Beatriz, apesar de ser uma mulher muito poderosa, e depois a ama de leite de Dom Manuel, que lhe dá o irmão Colasso, também João Manuel. Mas depois também temos aquelas mulheres, umas mulheres, todas elas sábias, Isabel de Sousa e também Inês de Sousa, sabendo nós que isto é ficção, é o trabalho de criação da autora, da escritora, mas temos aqui mulheres que, ao fim e ao resto, foram, vamos lá, companheiras de pleno direito, de caminhada, apesar dos desencontros, apesar de muitas vezes pensarem de forma diferente, dos homens que, ao fim e ao resto, eram eles que tinham, vamos lá, a tesoura e a fita para cortar da vida e do tempo histórico. No entanto, foram sempre grandes mulheres. Dona Leonor ficou chocada, nunca perdoou ao rei o assassinato do irmão, a morte do irmão, para além de outras razões. Depois aquela questão de querer, tornar Dom Jorge herdeiro também do trono, provocou-lhe também uma mágoa logo no início, a relação fora do casamento que tem este filho bastardo. Mas depois as outras mulheres, Isabela e Moura, é uma coisa, é um retrato, quando ela está há 3 anos com a tia, apesar de tudo, a avó, a tia-avó, porque era assim que os tais infantes reféns, Isabel, quando vem para Portugal para casar com um menino que conheceu, o Dom Afonso, verdadeiramente se apaixona por este príncipe herdeiro até ao desastre, porque percebemos depois, mais tarde, que ela recusa de uma forma quase obstinada, porque era uma mulher obstinada, queria, vamos lá, copiar a mãe, recusa vir para Portugal, a não ser que jogos de estratégia e diplomáticos se impusessem, que lhe fizessem vergar, que foi o que acontece e que aconteceu. E depois temos Inês de Sousa, essa figura também fascinante, que, a dado passo, se autonomiza, ganhando vida própria, deixando de ser uma personagem secundária, para ser uma personagem principal, e a relação que vai estabelecer mais tarde, mais adiante, iremos falar desse aspecto.
Eu acho que é isso. Eu acho que um homem, e senti isso mesmo, que o rei Dom Manuel, ao ter uma mãe tão poderosa como e uma mãe tão inteligente, uma mãe tão ativa e uma mãe que metia a mão na massa, nomeadamente na diplomacia, fez com que ele tivesse uma relação com as mulheres talvez diferente de outros reis, porque ele, de facto, nós sabemos que quando ele casa, consegue casar com a viúva do sobrinho, com Dona Isabel, a sua primeira mulher, ele vai dizer-lhe, ela escreve uma carta ao seu pai a dizer isto, que Dom Manuel pede-lhe que faça, que se inteire dos negócios e que negocie e que governe de certa maneira ao lado dele. E ela manifesta esta grande surpresa aos pais. E eu acredito que esta resulta de o facto de Dom Manuel ter crescido a admirar a inteligência feminina. E, portanto, a relação dele com as mulheres vai ser a de um homem que sabe que nunca as poderá menorizar nesse sentido. E eu acho que é por isso que ele, eu acho que Dom Manuel é um workaholic, é um homem com uma força e uma alegria interior muito grande, muito teimoso, que evita o conflito, ao contrário do seu antecessor, é mais dissimulado.
Pois, é manhoso, mais... em português vulgar, muito manhoso.
Sim, manhoso, exatamente, e tem uma tática completamente diferente, não é? Uma tática muito mais dissimulada, mas acredito que de facto estas mulheres, ele influenciou-as, mas deixou-se influenciar por elas. Aliás, os cronistas dizem-nos que Dom Manuel, quando... nunca falou em poder, nunca mostrou a mais leve desejo ou ambição, enquanto Dom João II o vigiava. Quem lutou por ele foi Dona Leonor, como o António estava a dizer, que preferia morrer a ver o filho bastardo do rei no trono que deveria ter pertencido ao seu único e adorado filho, que morreu tragicamente em Santarém. Portanto, quem fez a luta, no fundo, para que Dom Manuel chegasse ao poder, naquela etapa final, é a sua irmã, que mexe os cordelinhos todos, tanto com os reis de Castela, como em Roma.
Com o Alpedrinha, Com o Alpedrinha,
que é muito engraçado, porque é como as pilhas Duracell, dura.
Nunca é, depois do... Pois é.
Nós temos, eu até dava por mim a ir confirmar outra vez as datas, pois, porque não podem estar a falar ainda
do mesmo,
Alpedrinha.
Do mesmo, será boa, é um bocado assim, é um bocado verdade, é uma figura também, também é uma figura importante. Mas percebemos nisto das mulheres, Justa Rodrigues percebe, é uma convicção, é um retrato da ficcionista, que o meu menino, o ungido, aquele, o Deus escolhido, o Emmanuel, toda a vida vai alimentar este desejo. No entanto, vemos estas mulheres, camareiras, amas de leite, de alguma forma que embelezavam, ajudavam na escolha do guarda-roupa, ou pelo menos o mais adequado para cada circunstância. São mulheres, nomeadamente esta Inês de Sousa, que atravessa quase todo o romance, é uma personagem, sabemos que depois que é uma personagem de ficção, mas é um retrato dos mais poderosos deste livro. É uma mulher que tem amores, tem paixões, tem ilusões, acredita na possibilidade da liberdade, mas vai perceber a carta de um dos momentos também deste romance, é a carta de Iuda a Brabanel, ao seu filho, onde é contada toda a história, tudo o que está por trás, para as concessões, nomeadamente de Dom João II, os conflitos que ele tem com Abravanel, a desconfiança que ele tem em relação a ele, que foi, vamos lá, conciliador ou comparsa dos conspiradores contra Dom João II, e como se sabe também agora, Dom João II não perdoou nada a ninguém. E temos aqui também um tempo e uma época que é uma época de cruzada, uma época de fé. Os reis católicos estavam empenhados na conquista do Sul, a questão de Granada, e também obriga para as concessões, a assinatura de documentos, Dom João II a expulsar cristãos novos, perseguir, que depois, mais tarde, Dom Manuel também irá fazer e submeter-se a essa vontade, ao ponto de, em 1506, a ter acontecido em Lisboa o que aconteceu, tudo de um clima e de um, vamos lá, de um espírito, de uma vivência que era até alimentado por aquilo, as circunstâncias e as políticas da época, nomeadamente os reis que olhavam com muita suspeição para moçárabes e também para cristãos novos.
António, eu acho que dos momentos de eureka na investigação para este livro foi encontrar essa carta do Leão Hebreu, portanto, para o filho, uma carta para o filho, porque é tão impressionante, não só a carta conta a história toda, de como ele teve que mandar o filho com uma ama, teve que mandar o filho com a ama como contrabando para Portugal, onde ele imaginou que ele ia estar seguro, e depois a força com que ele, o desprezo com que ele fala de Dom João II, e depois com que ele fala de Dom Manuel, que sequestraram e batizaram este seu menino, este seu primogênito, da casa de David, que como ele acreditava também ser. E aquela carta, António, podia ter sido escrita hoje por alguém muito sábio, muito culto, que visse o seu filho sair da Síria e atravessar os mares e ir parar a um dos nossos países europeus. É tão atual aquele sentimento, aquela emoção, e para alguém que está à procura destas histórias, ter o problema, a questão dos judeus e da expulsão dos judeus safraditas, que agora está na ordem do dia com este da naturalização, é espantoso.
Emissão número 639 de Livros com Rumo, já muito perto do final, transmitimos a primeira parte de uma longa conversa com Isabel Stilwell a propósito do seu romance mais recente, Dom Manuel I, Duas Irmãs para um Rei, uma edição da Planeta. Nós voltamos na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.